Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem no Senado Federal houve o discurso de despedida do senador Jarbas Vasconcelos. Eu, inclusive, tenho muitas ressalvas a fazer em relação ao senador Jarbas, inclusive a sua história. História de idas e vindas, de sucesso e em alguns momentos de fracasso. Como que aconteceu nas urnas aqui no estado de Pernambuco, quando disputou a eleição com Eduardo Campos. Histórico de acordos políticos, políticos sem saída, como precisou fazer acordo e aliança com o seu adversário para poder se manter no poder. Político que depende do poder para sobreviver, porque não se vê outra atividade de Jarbas a não ser sobreviver da política. Mas existem posições em Jarbas Vasconcelos que precisam ser, no mínimo, respeitadas, independente de concordar ou não com essas opiniões, com essas posições, mas precisam ser respeitadas, porque o Brasil precisa realmente de políticos que tenham e que assumam posições e que mantenham-se firmes diante delas. Jarbas é um político, um senador que pertence ao PMDB, partido que tem a vice-presidência da República, da ala do governo Dilma Rousseff. No entanto, manteve nos últimos 8 anos, desde que assumiu a cadeira no Senado Federal, uma posição de oposição ao governo. Oposição ao governo Lula, oposição ao governo Dilma Rousseff. E vai continuar assim na Câmara dos Deputados, segundo o que ele narrou ontem no seu discurso de despedida. Discurso forte, cheio de afirmações de muito efeito em cima do PT. Dizendo que o PT deixou de lado a ética, que fez um filme de terror do Brasil, onde existem vários episódios e esses episódios se renovam. E o discurso de Jarbas Vasconcelos, na tribuna do Senado Federal, seguiu com ataques fortes e veemente à realidade do Brasil em torno da situação que o PT deixou o país, principalmente voltando-se aí para o maior escândalo de corrupção da história do país e um dos maiores escândalos da história da corrupção mundial, como já está sendo considerado o escândalo da Petrobras, o Petrolão. E assim Jarbas Vasconcelos seguiu com o seu discurso. Fez a sua despedida e, como era de se esperar, bateu fortemente na presidente Dilma Rousseff. O senador lembrou o modelo que a presidente Dilma Rousseff está pregando no país, inclusive falou sobre a reforma política, disse os pontos aos quais ele seria favorável e outros pelos quais ele seria contrário, mas afirmou que a tentativa da presidente Dilma Rousseff de discutir essa questão em forma de plebiscito estará fazendo com que o poder do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o poder dos parlamentares, sejam diminuídos, o poder de legisladores, porque nesse caso é como se estivesse jogando para o povo, jogando para a plateia, um assunto que deveria, segundo ele, ser resolvido no Congresso Nacional. Então, ontem ficou fechada mais uma página da história política de Pernambuco, com seu representante, hoje sendo ele um dos maiores nomes do cenário atual em Pernambuco, somente após a morte do ex-governador Eduardo Campos. Jarbas Vasconcelos conclui seu mandato no Senado Federal com poucas conquistas, com poucas histórias para contar, mas marcado pela posição, a posição que ele teve como opositor ao governo Dilma Rousseff. Manteve-se. E nesse caso, como eu falei no começo, é preciso que seja respeitado. Aconselho, inclusive, que todos possam ler ou assistir ao vídeo do discurso de despedida ontem do senador Jarbas Vasconcelos.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Estávamos esperando Márcia chegar, não é isso, Romenique? Bom
dia. Exatamente, ela teve que ir ao banheiro, não deu tempo, foi assoar o narizinho dela. Só mandar um abraço aí, Ney, ao meu amigo secretário de planejamento, né, o Gilson Julião, completando idade nova hoje, né? Um forte abraço ao amigo Gilson Julião.
Deixa eu trazer Romenique, sobre o discurso de Jarbas Vasconcelos ontem, o discurso de despedida, depois a gente fala sobre a indicação, a confirmação, na verdade, do nome do senador Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento. E também algumas discussões, né? A gente pode avaliar um pouquinho, já que não foi feito isso ontem, nesse horário, sobre a participação do prefeito Edson Vieira aqui no programa Rádio Debate. O ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, fez ontem seu discurso de despedida no Senado, depois de 8 anos de mandato. Eleito para assumir uma cadeira na Câmara nos próximos 4 anos, Jarbas fez ataques ao governo Dilma Rousseff e prometeu manter sua postura oposicionista em seu novo mandato, apesar de ser membro de um partido aliado de Dilma. O PMDBista diz que os governos do PT deixaram de lado a ética e promoveram sucessivos escândalos de corrupção no país, como o Mensalão e o caso da Petrobras. O cenário atual está mais para um filme de terror, daqueles no qual o monstro mata todos os mocinhos e o filme ganha 1, 2, 3 sequências, disse ele. Jarbas afirmou que o cenário da crise econômica sem precedentes não vai permitir ao país avançar. Ao criticar os brasileiros que votaram em Dilma, o senador disse que eles escolheram a petista olhando para trás, uma vez que o novo governo não terá condições de implantar as mudanças que o país precisa. O senador defendeu mudanças no sistema político do país, ao relembrar trechos do seu primeiro discurso no Senado, depois de empossado em 2007. O PMDBista disse ser favorável a temas como a adoção da fidelidade partidária, financiamento público de campanha e fim das coligações proporcionais, entre outros temas. Jarbas disse, porém, que o novo governo Dilma não vai implantar a esperada reforma política no país. O PMDBista criticou, em especial, a proposta da presidente em realizar um plebiscito para consultar a população sobre quais mudanças devem ser efetivadas no sistema político. Esse modelo começa justamente tentando esvaziar o poder da democracia representada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E, paralelamente, busca coibir a liberdade de imprensa, disse Jarbas. Para Jarbas, o Brasil de hoje é um país pior do que o deixado pelo ex-presidente Lula, em 2010, o que pode ser comprovado com o apoio à candidatura de Aécio Neves, que perdeu para Dilma, de 51 milhões de brasileiros. Na democracia é assim que deve funcionar. Quem ganha vai trabalhar para cumprir o que prometeu, e quem perde vai fazer oposição e cobrar as promessas feitas e mostrar que era possível fazer diferente. É isso que pretendo fazer na Câmara dos Deputados a partir de 1º de fevereiro de 2015, casa para a qual fui eleito com os votos de mais de 227 mil conterrâneos, afirmou. Apesar do discurso de despedida nessa segunda, Jarbas tem mandato no Senado até 31 de janeiro. O Congresso vai entrar em recesso no dia 22 de dezembro e só retorna oficialmente às atividades no dia 10 de fevereiro. Conhecido por sua dissidência ao PMDB, diante de sua postura de oposição adotada nos últimos anos no Senado, Jarbas disse que não se arrepende de ter rompido com o governo do PT, mas admitiu que pagou um preço elevado por permanecer em um partido aliado do governo como um dos seus rebeldes, disse ele. Então, isso aí é parte do que foi dito por Jarbas Vasconcelos, que, como eu disse, tem muitas ressalvas em relação à história de Jarbas. Mas, enfim, a posição dele tem que ser respeitada, até porque não foi no Senado Federal, no Congresso Nacional, um político de duas caras. Ele manteve, durante todos esses últimos 8 anos, a mesma posição política em relação ao governo federal. Romenique.
Exatamente. Eu não discordo na questão do posicionamento do Jarbas no Senado, e creio que ele vai manter, de fato, essa mesma pisadinha na Câmara Federal, e é necessário. O governo precisa também de opositores, de parlamentares que fiscalizam, E o Jarbas tem esse perfil e tem essa credibilidade. Então é necessário, o nome de Jarbas é necessário na oposição, né? De fato, ele convive em um partido, né? Ele faz parte de um partido de duas caras, né? Um partido que ninguém sabe o momento que ele é oposição, nem o momento que ele é situação, né? Hoje, aqui até engraçado, do Pinga Fogo, do Hora 1 da Globo, novo jornal da Globo, onde estava debatendo oposição e situação, e interessante é que estava Silvio Costa e um deputado do PMDB contra dois da oposição. Só que teve um momento que ficou três da oposição, só Silvio Costa defendendo a situação. Silvio Costa olhou para o deputado do PMDB e disse: afinal, quantos cargos vocês querem no ministério? Você é oposição ou situação? Me diga, para eu poder ter essa ajuda. Então, é um partido complicado o PMDB. Agora, o que me preocupa, Ney, então, vem sendo esses comentários sobre a votação de 2014. O Jarbas acabou de afirmar aí que o eleitor da Dilma, o eleitor do PT, votou olhando para o passado. Ou seja, a todo instante, o pessoal da oposição vem desqualificando o eleitor que votou na Dilma Rousseff. Ou seja, e aí se a gente for aprofundando, é um eleitor daqui do Nordeste, do Norte e Nordeste. Então, se o país está dividido, alimentar um ódio nessa divisão é pior. Por exemplo, o Aécio acabou de dizer que perdeu para uma facção criminosa. E aí a gente acaba colocando que os eleitores votaram numa facção criminosa. E isso vai criando um sentimentalismo de raiva, infelizmente, né? Faça a fala do Jarbas aí a questão de que quando se termina a eleição, a situação tem que ir trabalhar pelo que prometeu e a oposição cobrar e mostrar que poderia fazer melhor. Agora está alimentando a raiva e o ódio entre um país que saiu completamente dividido nas urnas. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Porque muitas vezes as pessoas pegam e colocam esses adesivos em carro. Depois esses carros aparecem com o vidro quebrado. Depois começa uma disputa danada, né? Sul contra Norte, Sul contra Nordeste, Sudeste contra Nordeste e assim por diante. Então é necessário que essas principais lideranças, a exemplo do AS e do Jarbas, que eu tenho uma admiração com o Jarbas, como opositor, que tome cuidado nas suas falas, né, para não alimentar ainda mais essa rivalidade que surgiu pós eleição de 2014, esse sentimento de divisão do país, porque senão fica muito complicado e aí isso vai prejudicar principalmente em futuras eleições. Então é necessário esse cuidado dessas pessoas no que falam, porque são agentes públicos, são pessoas públicas e isso reflete principalmente nas pessoas que os escutam.
8 horas e 22 minutos, vamos para o intervalo, voltamos em instantes com outros assuntos, inclusive com a confirmação, né, do nome de Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 31 minutos, depois de informações reveladoras aqui nos bastidores, né, Rominique? Logo, logo a gente divulga, né?
Exato.
A fonte é Márcia Arantes, assim,
eu não vou... Márcia vai num caixão e a língua vai em outra,
isso,
viu?
Isso.
Eita danado.
Eu vou, antes de expor o assunto, eu vou expor logo a fonte, né? É Márcia Arantes, só pra não deixar dúvida. Depois a gente fala o assunto qual foi. 8h31, deixa eu trazer aqui as informações sobre a participação ontem do prefeito Edson Vieira e um tema específico, né? Falamos aqui sobre vários assuntos, mas está rolando nos bastidores da política a possibilidade de que a vereadora Nara seja convidada para fazer parte do governo do estado. E em entrevista concedida no programa Rádio Debate, o prefeito Edson Vieira falou sobre essas informações de bastidores. Não tenho isso com certeza, até porque não vi nenhum convite ou nenhuma sondagem. Mas se porventura a vereadora Nara for convidada para ajudar Paulo Câmara em alguma área dentro do estado, para nós, Santa Cruzense, será uma grande alegria, um grande prazer, uma satisfação de ter alguém do nosso quadro ajudando no governo, frisou o prefeito. Questionado que caso essa possibilidade se concretize, o prefeito citou que deverá fazer mudanças em seu secretariado no governo, especialmente com a volta de Francisco Ricardo, que ocupa a pasta de serviços públicos para a Câmara de Vereadores. Se isso acontecer, vamos avaliar como é que fica essa conjuntura. Mas provavelmente sim, acontecendo isso, nós veremos como vai ficar. Mas vamos aguardar um pouco mais para frente para ver se isso vai se concretizar. E se concretizando, a gente chama, conversa e toma a melhor solução para a administração pública, frisou. Ainda durante a entrevista, o prefeito falou sobre sua recente viagem feita à capital federal. A viagem teve, segundo o prefeito, o intuito de resolver pendências que ficaram em relação às eleições de 2014 e também ratificar, junto com deputados federais ligados às suas bases, a destinação de emendas para o município em 2015. Na entrevista, o prefeito anunciou que estão garantidas emendas na ordem de R$800 mil para a construção de um centro de apoio psicossocial, o CAPS, de R$250 mil para a elaboração de um projeto da cidade digital, que trata de internet gratuita, R$350 mil para a saúde, além de outros R$100 mil que também já teriam sido empenhados. Edson Vieira também anunciou que já tem garantido a destinação de emendas de quase R$1 milhão, que deverão ser utilizadas, segundo ele, para compra de veículos, a exemplo de caçambas. Então está aí a previsão, as possibilidades feitas pelo prefeito Edson Vieira em relação aos recursos federais que podem vir para os municípios. Recursos federais é sempre algo muito complicado, né? O Santa Cruzense aprendeu muito a falar sobre emenda a partir do mandato de José Augusto Maia, que é da terra. Algumas vão pelo ralo, mas existem emendas que edificam, que realmente geram obras, como, por exemplo, aqui em Santa Cruz, a questão lá da agência do INSS está sendo construída, muitas ruas que foram calçadas e asfaltadas com emendas de Armando Monteiro, de Eduardo da Fonte, e aí vai, né? São obras que realmente aconteceram. Então é esperar 2015, não é isso, Rominique?
Exatamente. Agora que uma coisa é certa, o prefeito Edson Vieira, ele é cavador lá em Brasília, viu? Ele não é de ficar aqui no gabinete esperando, não. Vai a Brasília constantemente e tenta buscar cada vez mais emendas, né? Uma coisa que preocupa é porque, assim, a gente não vê, assim, o potencial de Santa Cruz em fazer obras com recursos próprios. É muito dependente, né? Não só Santa Cruz, como vários municípios, são muito dependentes dessas emendas parlamentares, né? E a gente observa que Santa Cruz é uma cidade que gera, tem uma economia que gera bem, né? As cobranças de imposto também vem crescendo ultimamente, o número é grande da população, e isso deveria gerar recursos para o município. Mas o prefeito Edson Vieira, ele vem cavador, né, conquistando essas emendas para transformar as mesmas em obras para o município. Agora, outra questão, né, a gente começa a observar aí as emendas parlamentares. Hoje saiu a notícia de que vai aumentar o valor de emendas parlamentares por cada deputado e senadores. Contudo, a presidente Dilma, né, conseguiu dar um checkmate, que foi tentar aprovar essas emendas parlamentares, ligada muito à aprovação do projeto do superávit, né? Quanto à questão da Nara Leandro, né, é uma questão de esperar mesmo. Eu estou vendo muito, por enquanto, essa questão surgindo da mídia, mas de concreto a gente não vem observando o nome de Nara sendo tão ventilado. A gente observa mais propaganda do que realidade. Então é necessário aguardar mais. De fato, seria bom, creio que seria bom para Santa Cruz do Caparibe se tivesse um nome de Santa Cruz no governo, né? Com um cargo importante também, né? Não vai ser qualquer cargo que venha contribuir para Santa Cruz do Caparibe, mas seria bom um nome de Santa Cruz do governo. Nara tem competência para ocupar um cargo no governo, como o próprio Edson Vieira falou, até porque a equipe que Edson Vieira formou, né, durante, tanto em vereadores como em secretários, se a gente for olhar a idade de cada um e a competência, Edson Vieira formou uma equipe para um projeto longo, não um projeto de curto prazo nem médio, não. São nomes que irão continuar na política por um bom tempo, porque são nomes jovens, técnicos e de muita competência, né? Então a Nara está dentro dessa equipe do grupo de situação. E pelo que desenvolveu na campanha, merecia de fato esse cargo. Agora é melhor esperar, porque por enquanto está mais no marketing do que na realidade.
Pois é, lamentável. Eu estou brincando, vai se lamentar, é uma frase que a gente usa aqui com o folclórico Maurício Sobrinho, né? Que cometeu um gafe outro dia aqui na emissora com essa frase, né? O Antônio Figueiredo acabou fazendo uma leitura errada para ele dentro do programa, enfim, mas isso acontece no rádio. Quando o locutor não está prestando atenção no que está no ar, falando, isso.
Né? Então, exatamente.
Acontece esses erros. 8 horas e 38 minutos. Estou tentando aqui, não estou conseguindo, um contato com o vereador Afrânio. Né? Ontem o prefeito Edson Vieira confirmou aqui na emissora também a indicação do vereador, aquilo que já tinha sido antecipado semana passada dentro do programa, com uma composição da mesa diretora para a eleição da Câmara de Vereadores.
Agora, Ney, para quem conhece a Frane, mesmo o prefeito garantindo e todo mundo garantindo, ele é gato escaldado. Ele só vai confiar quando tiver essa eleição e o nome dele for o vitorioso.
E faz bem, né?
Faz bem demais.
Até fazer como comprou o paletó. Velho de mãozinha, né? Comprou o paletó.
Chamou amigos e na hora não teve nada.
Usou para a posse do outro lá.
E sabemos que os bastidores ainda vão ferver muito. Né? Tentativas. Mesmo acreditando que o grupo de situação fará o nome de Afrânio, o que eu venho dizendo desde antes do nome de Afrânio. Eu sempre disse aqui que o grupo de situação fará o presidente da Câmara. Mas é sempre bom aguardar também a eleição da Câmara, porque é sempre uma caixinha de surpresa. E os bastidores estão fervendo e irão ferver até o dia da eleição.
O Palácio do Planalto informou ontem que o senador Armando Monteiro aceitou o convite da presidente Dilma Rousseff para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro, disputou neste ano a eleição para governador de Pernambuco. Foi derrotado por Paulo Câmara. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, o atual ministro, Mauro Borges, permanece na pasta até que seja concluída a transição com a equipe do novo ministro. Borges assumiu a pasta em fevereiro deste ano, depois que o então ministro Fernando Pimentel se desincompatibilizou para concorrer a governador de Minas pelo PT. Ele venceu a eleição no primeiro turno. Armando Monteiro é o quarto ministro a ser indicado para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Os outros três são Joaquim Levy, da Fazenda, Nelson Barbosa, do Planejamento, e Alexandre, cuja permanência foi confirmada na presidência do Banco Central, com o cargo de status, que o cargo, inclusive, tem status de ministro, né? O presidente do Banco Central tem status de ministro. Então tá aí, a confirmação do nome de Armando, inclusive, já circula já uma nota do José Augusto Marques, que esteve presente na indicação de Armando, na confirmação dessa indicação, no evento em que estava a presidente Dilma Rousseff, aparecem várias figuras do partido, do PTB. E José Augusto Marques, inclusive, estava lá também. Então, eu entendo que é bom para Pernambuco, porque Armando conhece muito bem, inclusive, essa região do Polo de Confecções, que é uma região industrial que tem potencial e que precisa da atenção do poder público, federal principalmente. Estadual nós tivemos muito pouco, quase nada. Federal não tivemos absolutamente nada voltado para essa região aqui no que diz respeito ao desenvolvimento econômico do Polo de Confecções.
Exatamente. O Armando Monteiro, ele vai ocupar um ministério de destaque, né, no cenário político nacional. Então, apesar da derrota das eleições de 2014 na disputa ao Palácio do Campo das Princesas, o Armando caiu de pé, né? E aí a gente, até comentando esses dias aqui nos bastidores, né, a gente imagina, por exemplo, o Paulo Câmara tendo derrotado o Armando Monteiro, ter que ir ao Ministério do Armando Monteiro resolver questões do planejamento, né, indústria e comércio exterior com o Armando, né, discutir estratégias da política econômica com o Armando Monteiro para o Estado de Pernambuco. E isso é necessário, né? Vai haver momentos que isso vai acontecer e é muito necessário para Pernambuco, né? A pergunta que fica principalmente para nós aqui do Polo de Confecções é o que isso vai reverter conosco aqui, Ninguém vai pensar também. Ah, o Armando Monteiro é ministro, vai vir um monte de coisa agora para o polo de confecções, especificamente para Santa Cruz, onde ele venceu Paulo Câmara. Não. A pasta do Armando Monteiro ela é específica, né? Planejamento, indústria e comércio exterior. Então, são ações voltadas para esse campo, né? Mas que pode beneficiar e muito o nosso polo de confecções, já que a nossa principal atividade está relacionada a esse tema, né? Então vamos aguardar e esperar, ver qual será a influência do deputado federal José Augusto Maia ao lado do agora ministro Armando Monteiro, né? Ver qual é a influência hoje do Diogo Moraes, da Nara Leandro, ao lado de Paulo Câmara, porque eu vou dizer um negócio. Os últimos 4 anos não foi tão produtivo como a gente imaginava quando saiu das eleições de 2010, né? Eu desafio aqui mostrar uma emenda do senador Armando Monteiro, né? Eu desafio aqui nos últimos 4 anos, Armando Monteiro como senador. Não digo como deputado, que como deputado foi um dos melhores para Santa Cruz. Agora, o 4 anos de mandato de senador, eu quero que mostre aí as obras, as emendas que se concretizaram do senador Armando Monteiro para Santa Cruz do Caparibe. Eu desafio também a mostrar o tanto de promessa que foi feita, principalmente para o polo de confecções, no período desses 4 anos do governo do estado. Tivemos aí o calçadão Miguel Arraes de Alencar, ótimo, mas aí a gente tem uma PS-160 que está parada, né, causando acidente, tendo rali. Isso aí a gente já comentou aqui por várias vezes. Então a gente esperava muito mais quando saímos das urnas de 2010, porque nós tínhamos um deputado federal e 2 deputados estaduais, né? E saímos com um deputado amigo da cozinha do governador, né? Hoje, escutando até uma entrevista do Thales Maia, ele disse que agora nós temos um ministro amigo de Santa Cruz. Eu fico muito preocupado com esses rótulos que começam a dar a esses políticos, porque fica muito amigo, né? E às vezes o cara quer ajudar o que não é amigo para ver se consegue conquistar. E o amigo vai deixando de lado. Isso a gente viu nesses últimos 4 anos. Então vamos aguardar para ver o que vem de concreto de Santa Cruz. E eu só vou comemorar quando de fato eu ver coisas para Santa Cruz do Capibaribe.
Como um amigo que dá preferência a outra pessoa e diz, não, mas fulano vai entender porque ele é meu amigo.
É meu amigo, exatamente.
8:45, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, eu não entendi nada. Daqui a pouco...
O
Fuxico de
Márcio?
Não, vai ficar na expectativa, vai ficar na expectativa. Vou botar nos grupos do WhatsApp primeiro. Eu vou dar uma dica, tem a ver
vai
com
não,
política.
Vai não. Ela não vai contar não, Natália, ela não vai contar não.
Sim, olha, lembrando que nós estreamos ontem aqui na Rádio Polo o programa Voz da Central, às 18 horas. Então, durante toda a semana, você acompanha aqui, sempre às 18 horas, o programa Voz da Central, um programa da Igreja Vale da Bênção Central de Santa Cruz do Capibari. Logo mais, às 18 horas, aqui na Rádio Polo. Eu conversei com o senador Armando Monteiro por telefone agora há pouco e ele está indo para uma reunião justamente com a equipe de transição do Ministério. E aí, acredito que nos próximos dias a gente deve ter a participação do Armando, né, do futuro ministro, falando à população de Santa Cruz do Capibaribe. E aí vai ser a hora justamente da gente cobrar dele essa atenção para o polo de confecções. O que se espera é que Armando não entre e saia desse mandato sem a atenção devida que deve dar ao nosso polo. Como eu disse, muito carente de ações oriundas do governo federal. O governo avançou aqui em Pernambuco, na área da Zona da Mata, na região dos portos, nem se fala, né, o quanto o governo federal implantou de desenvolvimento, levou fábrica da Fiat para Goiânia. Foram muitas ações que proporcionaram com que várias regiões do estado de Pernambuco alavancassem a sua economia. Aqui nós conseguimos crescer bastante sem ajuda nenhuma do governo federal. Se tivesse agora, seria mais que uma obrigação, apenas uma confirmação do potencial econômico que a região do Polo de Confecções tem. 8:46, vamos para o intervalo. Na volta, Silvio José e sua turma de amigos, né, seus debatedores, estarão juntos na hora do debate.
Rádio Debate Polo FM.
Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a toda a região. Bom dia, Agreste Setentrional. Começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate, né? Depois do Gordo e o Magro, a gente chega, né? Eu e meus companheiros aqui, né? Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, os ouvintes.
Pode engolir, engula.
Bom dia, Zé. Bom
Pode
dia,
engolir.
Ney. Bom dia, Leone. Meu amigo Natália Arruda.
O pessoal tá percebendo, cara, que você tá machucando.
Só tem você por mim aqui, Natália. Viu? Bom dia a todos os ouvintes.
Caiu um pedaço de pão no microfone. Limpa aí, por favor. Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Pode escrever, Silvio. Por isso que eu como minha papa em casa, né? Não vem decepcionar aqui no microfone, né? Mas vamos chegar aqui agarrado com pão. Não, isso é negócio do passado, negócio de gente pobre. É. Sem característica nenhuma, né? No programa.
Como?
Né?
Característica o quê? Característica o quê?
Pão. É, vamos mandar um abração aí, né?
Povo sem característica,
tá
é?
Bem, não, um negócio aqui.
Tá legal. É o seu.
Tá legal.
É o seu fã de ouvido que dá
ruim. Aí eu olho pra ela pra poder falar aqui, né, pai?
Já perdeu.
Um abração para Heleno das Barreiras. Heleno, seu Heleno, que não perde um só programa, um abração pra você, viu? Um abração também para o amigo Zé de Dudu, né, que encontrou conosco lá no calçadão, Zé de Dudu. Um abraço pra você, né? Também para a Vanessa, que estava aí, a bela Vanessa, que estava lá no calçadão. Um abraço para você, né? E um abraço para todo o pessoal lá do supermercado Tiburcio. O Mita disse que dá, na hora do programa, pode procurar ele dentro do supermercado, todo canto que não acha ele. Ele está lá escondidinho, lá em cima, com o rádio ligado, para ouvir a hora do debate.
Um abraço aí, Mita, Dadá, o Dadá, Mel, que é o pessoal todo aí,
exato,
né?
A Isabel. E o Alexandre também, a Isabel, o Alexandre, todo o pessoal aí
do
supermercado Tiburcio, né? Um abração também aí para Renata Tiburcio, corretora de imóveis, ali na Avenida Tio Nilo Silvestre. A Renata também é lá com o rádio ligado, atendendo o pessoal que procura ela, né? A Renata Tiburcio. Um abração para você, né? Um abração também para o empresário José Arruda. Zé Arruda e toda a sua família, eles não perdem também um só programa, né? E um abração também para Sônia Marcelino. Sônia Marcelino e todos da família Marcelino que estão com o rádio ligado, ouvindo a hora do debate.
Tá bom, Natália Arruda. Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf. Bom dia, Eusébio. Um bom dia especial a você que está aqui em nossa cidade e em toda a região sintonizado na Polo FM, ouvindo agora a hora do debate. E eu quero mandar um abraço especial. Passou desapercebido ontem por mim e hoje não poderia esquecer de mandar um abraço todo carinhoso a um amigo que a gente tem, que é o nosso amigo Cristóvão. Cristóvão do Baixo São Cristóvão.
Aniversariou ontem, né?
Aniversariou ontem. O Ralf ficou de mandar os parabéns pra ele, não mandou os parabéns, ele me cobrou ontem.
Como era que eu ia mandar os parabéns, se o programa terminou com uma briga? Se o não deixou ninguém, não mandar pra
mandar... É o Zé brigando margem, tudo em aqui.
Eu ia mandar os parabéns pra Cristóvão ontem. Então quero aqui registrar um grande abraço para o meu amigo Cristóvão, que Deus possa lhe abençoar e lhe dar muitos anos de vida.
Pois é, abraço, ontem, abraço, né? Cristóvão. Hoje quem tá aniversariando é o secretário Gilson Julião.
Gilson Julião,
né?
Tá um abraço.
Um abraço também,
Gilson. Um abraço, Gilson Julião.
E Manuel Jordão também, Seu Manuel Jordão, parabéns, parabéns. Ouvinte do programa.
Exatamente.
Também.
Exatamente.
Em nome de toda a família.
Marcol, Manuelzinho.
Manuelzinho, toda a família aí. Parabéns. Zebinha, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo. É interessante. Fica três brigando com Eusébio, aí no final é Eusébio que é aqui pra mim. É interessante.
Agora, por que quando Eusébio foi falar, houve aplausos aqui no estúdio?
É um povo sem característica. Porque Ralf, Natália Rosa disse que Ralf tava sem característica, porque Ralf tirou a barba. Aí ficou sem a característica.
Ficou descaracterizado.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos.
8:59, a gente volta já com a primeira pauta, primeiro assunto aqui do Rádio Debate. Pessoal, disse aqui o seguinte: ei, eu também não perco um só programa. Para onde vou dentro de casa, levo meu rádio junto para não perder nenhum detalhe. Donita Moura. Né? Beijos, meninos, um abraço, viu? Donita, obrigado,
obrigado
a você, Donita, pela audiência.
Obrigado.
Que ela disse, no momento que você disse que o pessoal lá do Tibúcio, né?
É, isso. E aí o fonezinho de ouvido, não precisa estar se escondendo para ouvir o programa, né?
Não, mas é porque a pessoa quer ficar à vontade, sem ninguém atrapalhar.
Pessoal. É, aí com o rádio mesmo.
Aí com o radinho lá no cantinho, né?
E Donita, ela mandou até a foto aqui do rádio dela.
Olha, do mesmo jeito, quem não perde um só programa, e quando acontece uma eventualidade, porventura ele não... escuta o programa, fica agoniado, é o Didi Aleixo, né? Didi Aleixo tá sintonizado no programa e também o César, né? Então, agora sintonizado no Rádio Debate.
Manda um abraço aí pra Quitéria, pra Luana, o Balunga, Jéssica, pessoal lá em Cachoeira dos Borges.
Um abração vindo pra direto aí. Do Rei da Juventude, Natália Arruda.
O Rei da Juventude.
Novo logo aí. Vou dar um abraço também, Silvio, aproveitar o momento. Pra, acho que é a única pessoa, não sei se deve ter mais, né, mas é que eu tenho conhecimento, que faz academia escutando o programa.
Renatinho
Paca, sua sogra Sandra, né?
Padre Carlos também faz isso, viu?
Faz?
Padre Carlos também. É. Faz academia com fone de ouvido lá.
E o vice-padre, fala o quê?
Fica apresentando aqui.
Corta o microfone de Natália.
Corta aí o microfone. Corta aí, pronto. 9:09. Está no blog do Ney. Se Nara for convidada para ajudar Paulo Câmara, para nós, Santa Cruzense, será uma grande alegria, afirma Edson Vieira. Isso em participação ontem aqui no programa Rádio Debate. Em entrevista, o prefeito Edson Vieira falou sobre as informações que correm nos bastidores da Câmara sobre a possibilidade da vereadora Nara Leandro ser convidada a integrar o quadro de cargos do governador eleito Paulo Câmara. Disse Edson: não tenho isso como certo, até porque não vi nenhum convite ou nenhuma sondagem, mas se porventura a vereadora Nara for convidada para ajudar Paulo Câmara em alguma área dentro do estado, para nós santagruzenses será uma grande alegria, um grande prazer e uma satisfação de ter mais alguém de nosso quadro ajudando o governo, frisou o prefeito. Questionado que caso essa possibilidade se concretize, o prefeito citou que deverá fazer mudanças em seu secretariado de governo, especialmente com a volta de Francisco Ricardo, que ocupa a pasta de serviços públicos para a Câmara de Vereadores. Se isso acontecer, vamos avaliar como é que fica essa conjuntura, mas provavelmente sim. Acontecendo isso, nós veremos como vai ficar, mas vamos aguardar um pouco mais para frente para ver se isso vai se concretizar. E se concretizando, a gente chama, conversa e toma uma melhor solução para a administração pública, frisou. Ainda durante a entrevista, o prefeito falou sobre sua recente viagem feita à capital federal. A viagem teve, segundo o prefeito, intuito de resolver pendências que ficaram em relação às eleições de 2014 e também ratificar, junto com deputados federais ligados às suas bases, a destinação de emendas para o município em 2015. Na entrevista, o prefeito anunciou que já estão garantidas emendas na ordem de R$ 800 mil para a construção de um centro de apoio psicossocial CAPS, R$ 250 mil para a elaboração do projeto Cidade Digital, que trata da internet gratuita, R$ 350 mil para a saúde, além de outros R$ 100 mil também já empenhados. Edson Vieira também anunciou que já tem garantida a destinação de emendas em quase R$ 1 milhão e que deverão ser utilizadas, segundo ele, para compras de veículos, a exemplo de caçambas. Isso aí, participação do prefeito ontem. Dois pontos falando sobre a possibilidade, né? O que se ventila, diz que não tem essa informação, mas se caso aconteça, né, ele ficaria super feliz com a questão de Nara aí para o governo do estado e também sobre as questões relativas a emendas, que foi a sua viagem a Brasília. O objetivo foi esse, garantir emendas para o município Ralph Lagos.
Realmente tem-se essa especulação que Nara pode ocupar um cargo no governo Paulo Câmara, né? O que seria uma boa para Santa Cruz realmente. O prefeito diz aqui, ele está correto. É uma pessoa de Santa Cruz com influência no governo, né, a gente teria a possibilidade de angariar algumas coisas que Santa Cruz precisa. Ou então uma pessoa com voz no governo, a gente teria a possibilidade de reivindicações, né, de termos de algumas obras do governo do estado que estão aí paralisadas. Nara é inteligente, Nara mostrou que tem influência dentro do PSB já. Nara participou ativamente da campanha do Paulo Câmara, né? Foi uma das pessoas que correu pela campanha da majoritária, já que o Diogo teria que se preocupar com a sua campanha. Nara teve toda uma... se empenhou na campanha de Paulo Câmara. E aí nós vamos aguardar para ver se esse convite realmente será feito, se foi feito e Nara não disse nada, né? E como é que se dará os procedimentos do prefeito depois. Por quê? Porque o Francisco Ricardo é o primeiro suplente, né?
O segundo é?
O segundo é Agnaldo Xavier.
Agnaldo deve estar hoje...
É, porque Francisquinho não pode... Francisquinho não pode ficar na secretaria de jeito nenhum. Porque para Edson Vieira, Francisquinho virou o Coringa. Se Francisquinho fica na secretaria, quem assume é Agnaldo. E Agnaldo não deverá assumir, até porque já tem mostrado que o seu posicionamento é contrário ao prefeito, né? Com algumas visitas que são feitas com o vereador Fernando Aragão em algumas casas, né? Com alguns posicionamentos do próprio Agnaldo Xavier nessa última eleição, ele tem mostrado que não está mais alinhado com o prefeito. Então, Francisquinho deve voltar a ser o vereador em Santa Cruz do Capibaribe, ser novamente vereador em Santa Cruz do Capibaribe, e aí o prefeito terá uma outra pessoa na pasta da Secretaria de Obras. O outro ponto a ser frisado é que, infelizmente, Eusébio, o nosso sistema... E aí uma coisa que Eduardo Campos falava muito, que ele tinha razão, é a necessidade de um novo pacto federativo, né? Uma cidade com 100 mil habitantes, o prefeito Edson Vieira tem que ir para Brasília com o pires na mão, está pedindo, batendo de gabinete em gabinete, pedindo para que se aloque verbas. E essa não é a maneira ideal que teria que ter o contato entre governo federal e governos municipais, né? Deveria ser outra maneira a ser tratada com os municípios. Você repara que o prefeito se empenha, o prefeito vai com garra para tentar angariar os recursos, mas você percebe claramente que os recursos são muito poucos para uma cidade desse tamanho, né?
Permita entrar nesse comentário, porque aqui em Pernambuco é um projeto que eu achei fantástico, foi o FEM, o Fundo de Apoio ao Município, onde o Estado ele pega uma parcela do Fundo do Fundo de Participação Estadual. E passa para os municípios, né? E isso possibilitou que as prefeituras fizessem obras que achassem importantes. Né? Aqui em Santa Cruz a gente teve o caso da construção de AME, calçamentos de rua, vai ter aquela questão da central de abastecimento.
Exato.
Né? Se o governo federal pensasse um pouco também dessa forma e aumentasse pelo menos uma cota do FPM ou duas, isso faria com que as prefeituras tivessem uma possibilidade muito maior de fazer aquelas questões...
Foi aprovado um aumento de 1%, né?
De 1% no FPM.
1%.
1% foi aumentado. E aí, isso poderia gerar uma questão do município, ele ter mais liberdade para fazer as questões que são essenciais. Porque esses projetos que o prefeito está buscando são transferências voluntárias do governo federal, mas que parte do governo federal nem sempre está adequada à nossa realidade.
E outra coisa que acontece, José, é quando os deputados colocam emenda, em grande parte das vezes, não existe uma adequação também com um alinhamento do que o governo pensa. Está entendendo? Por exemplo, um exemplo claro. Chega um deputado em Santa Cruz, foi apoiado por um grupo, e ele coloca R$500 mil de emenda para uma coisa que o governo não era a diretriz do governo. Exato. A diretriz do governo seria outra. Então, é um sistema fadado a um insucesso. Ou a gente para, né? E tem realmente esse novo...
E tem uma outra questão também, né? Só contribuindo aí com vocês. A vinda, por exemplo, são destinados milhões, às vezes, para você ver que, por exemplo, o da Fonte destinou 5 milhões, né?
Foi.
Para Santa Cruz. Tonho aplicou parte e o restante Tonho não conseguiu aplicar. O prefeito Tonho do Pará ficou para Edson Vieira, porque burocracia na Caixa. E o Leone sabe disso. A dificuldade que é o dinheiro chega na Caixa Econômica para sair, para ser aplicado, né? Tá lá na conta. Mas para ele ser aplicado é uma dificuldade do tamanho do mundo.
Exatamente. Então, é uma questão que eu acho que deve ser mudada, mas o prefeito, na verdade, vai em busca disso e a gente torce para que essas emendas saiam. Porque ainda tem outra dificuldade, viu, Silvio? É que emenda não significa dinheiro. Às vezes existe a emenda ou ela demora muito a sair. Essas são apenas indicações. Inclusive, tramita um projeto na Câmara dos Deputados, né? Para que quando o deputado coloque a emenda, o governo seja obrigado, né?
Ela ainda não está em vigor, essa
está tramitando,
ela,
né?
Ela ainda não está em vigor, mas seria a emenda impositiva, não é isso? Que aí o orçamento ele ficaria impositivo, o governo teria que investir realmente aquele valor que os deputados colocaram. Só que os deputados, veja como é interessante, os deputados não concordam muito com o fato de ter que investir 50% dos valores em saúde e educação.
Aí é complicado.
Aí, quer ficar totalmente livre.
Querem ficar totalmente livres para colocar a verba como
e
quiser.
Coisa,
né?
E outra coisa...
Vai aumentar, né, o valor para cada...
É, agora que o problema é o seguinte, é que a saúde e a educação é o que a gente tem de mais básico, né, Silvio? E aí você não concordar em botar 50% para o Brasil que eu quero descer.
Pois é, deixa eu passar aqui então para o Eusébio, que já entrou no debate da questão FM, mas voltando ao tema inicial aqui, ao tema do debate, da análise, que é a entrevista do prefeito Edson Vieira, especificamente sobre Nara e sobre as emendas.
Veja, Nara, ela já sinalizou, inclusive acho que no programa Rádio Debate, a questão, se houver um convite para o governo do Estado, ela até vai, se dispõe aí, desde que perceba que possa estar contribuindo com a nossa região. Porque, às vezes, há um convite para fazer uma questão burocrática no governo do Estado e que não vai reverter em ações práticas para a nossa região. E aí eu acredito que ela está correta nesse sentido, né? Porque ela deve ocupar um espaço onde ela possa reverter esse espaço no governo do Estado e melhorias para a cidade. Penso que o governo de Paulo Câmara é um governo que, embora terá todas as dificuldades da crise econômica que está instalada no país, ele tem uma possibilidade muito grande de dar certo. Porque se fala muito em rombo no Estado, mas se observa direitinho, o rombo que se fala de 8 bilhões, Ralf, é o que o governo do Estado pediu emprestado ao longo desses últimos 5 anos. Ele tem uma dívida de 8 bilhões com o BNDES, com o BID, que os juros são baixíssimos. Mas se você observar, 8 bilhões parece muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas para as contas do governo do Estado, ele representa, acredito que, menos de 40% do poder de endividamento do Estado, que pode chegar, Ralf, até a 200%. Aí, ou seja, o governo do Estado ainda tem uma margem muito grande de contrair esses empréstimos para investimento. Contrair, junto ao futuro novo ministro do Desenvolvimento, o Armando Monteiro, junto ao BNDES, né, que embora está sinalizando que vai diminuir a participação do BNDES na economia, o governo federal já sinalizou isso, a equipe econômica já sinalizou isso, e o Armando Monteiro ontem sinalizou isso também, mas é uma margem muito grande para que o governo do Estado continue pegando esses recursos para investir. E a Nara, ou outra pessoa aqui da região, estando no governo do Estado, pode trazer realmente mais incentivos para o município nesse sentido. Embora o Paulo Câmara, ele sinalizou que vai diminuir secretarias. Eu acho que a Nara não vai para uma secretaria do governo. Eu acho que é improvável que ela vá para uma secretaria.
Com todo o respeito que eu tenho a Nara, acho ela um ótimo vereador, é minha amiga. Agora, eu acho que Nara não tem musculatura política para ser secretária. De Estado, não.
Exatamente. E aí...
Agora, um cargo de direção, uma diretoria, até concordo, sabe? Porque, mas musculatura política para assumir uma secretaria de Estado, eu acho que não tem, não.
Mas é justamente isso. Porque, além de toda a conjuntura, vai diminuir a quantidade de secretarias do Estado e, claro, as diretorias elas vão ter um poder maior de atuação. E aí isso pode ser até melhor, né? Porque às vezes tem a secretaria que engessa diretorias. E se você tem uma diretoria com mais autonomia, pode ser até melhor. Com relação a essa questão do prefeito Edson ele ir a Brasília e buscar investimentos, a gente tem percebido que... A cidade ela tem melhorado por conta de investimentos desse tipo. E principalmente, e aí reforçando o que eu tinha dito, por conta do investimento do governo do Estado com o FEM. Por quê? Porque ele se adequa à realidade local, né? O prefeito ele vem aquele recurso, que se eu não me engano, com essa nova parcela vai chegar a 4 milhões, e ele investe no que há de mais necessário na cidade, nos pontos cruciais. E muitas vezes os projetos do governo federal, que são muito importantes, têm ajudado muito os municípios, mas muitas vezes está fora da realidade local. Né? Porque você vê a central de abastecimento, quanto tempo que não precisa? Quanto tempo que não precisa? Mas não tem um recurso específico do governo federal, dos repasses que o governo federal faz para aquela obra específica. E aí o governo municipal, tendo essa liberdade, faz o projeto, dinheiro é liberado e a obra acontece, né? Isso já aconteceu com a AMA infantil, está para ser entregue, e está para acontecer com a mulher, que está para ser iniciada as obras. Agora que, de toda sorte, enquanto não tem essa questão e essa reformulação no Pacto Federativo, os prefeitos, infelizmente, têm que estar de pires na mão lá no Congresso e solicitando isso. A presidente Dilma colocou um decreto esses dias como uma manobra para tentar aprovar o ajuste fiscal do governo, que não conseguiu a meta de superávit. Ela aumentou as emendas parlamentares, né, em cerca de, vai aumentar em cerca de menos de 1 milhão para cada parlamentar, né, menos de 1 milhão para cada parlamentar, mas ela condicionou isso à aprovação da sua isenção de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? É a primeira vez na história que um presidente vai ficar isento de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E ela condicionou isso à questão das emendas parlamentares. Até porque eu vinha dizendo aqui que os deputados, eles estão num jogo muito pesado, né? E eu os critico por isso, por ficar nesse jogo com a presidente, deixando a presidente refém. E aí a presidente sinaliza, respondendo e afagando esses deputados com o aumento das emendas, desde que aprove a sua isenção de cumprir a lei de responsabilidade fiscal.
Natália Arruda.
Olha, a gente está observando isso tudo, que os meninos comentaram agora aqui, é muito importante. Oh, meu Deus do céu.
Fala, Natália.
É muito, é o telefone chega na hora que a pessoa vai falar. Oxe. Olha. Olha, e ouvindo atentamente vocês aqui, não existe uma indicação se não tiver uns políticos fortes naquela cidade. Haja vista, a Nara, estão dizendo aí que ela pode ser convidada, mas ela só é convidada se também alguém se movimentar, o prefeito, os deputados, se movimentar nesse sentido. Aí chegou aqui vocês dizendo que a Nara não tem cacuete político para assumir uma secretaria. Isso tem, isso tem. É, mais ou menos isso.
Não, aí. Não, você, mais ou menos não.
O que é musculatura? Musculatura é a mesma coisa de cacuete político.
É não.
Você disse que ela não tinha musculatura.
Não tem.
E por que não tem?
Porque ela, você acha que Nara tem know-how político para ser secretária de Estado?
Olha,
me diga em Santa Cruz quem foi. José Moraes era irmão, considerado irmão de Eduardo Campos. Porque quem disse...
Não. Irmão da cozinha, isso não vale nada. Vamos falar.
Porque quem disse foi Eduardo. Eduardo, a homenagear a Dona Marita, no Todos pro Pernambuco, disse: eu considero a senhora como a minha segunda mãe.
É, tomando café lá e tomando isso, todo mundo diz. Na minha casa,
não, ele disse no, ele disse no Santa Cruz, no Todos pro Pernambuco. Num evento oficial. E José Moraes não foi secretário de Estado? Aí você, e José tinha um filho deputado.
Sim.
E ele não foi secretário de Estado.
Porque o povo lá do sul, o povo da capital, ele não dá muito a ver ao Nordeste, não. Tem que ser forte ao interior. Um Inocêncio Oliveira, ele indica.
Não, mas está falando do governo do Estado.
É no Estado, eu estou falando no Estado. No Estado,
mas você falou
o
sul?
O povo do interior aqui para o Estado de Pernambuco. Não tem muita força quando não tiver política no meio. A filha de João Lira assumiu. E quem conhecia? Ela assumiu somente era a filha de João Lira.
Exatamente. A filha de João Lira, além de ser deputada estadual, ela era procuradora.
Ela não tinha nem
ela
sido.
É procuradora
ela,
do ela, Estado.
Ela se elegeu ela, e nem assumiu. Ela nem assumiu. A mulher do vice-prefeito de Caruaru, que era deputada também, que ela veio aqui para os comícios, fazia até raiva quando ela pegava no microfone.
A filha de João Lira era delegada da Polícia Federal.
Sim, o que é
depois
que é
foi procuradora do Estado. Procuradora do Estado e era só a filha do vice-governador.
Sim,
só.
Indicação política.
Já era deputada.
Indicação política. Vou logo dizer uma coisa.
Exatamente.
Todo secretário ele tem um respaldo político por trás. Além da política, ele pode colocar alguém que entende. Ele diz: eu quero um ofício assim, assim, e o cara está lá para preparar. O cara que assume uma secretaria, ele não sabe tudo, não. Ele tem as ideias. Tanto o prefeito analfabeto que assumiu e tirou em primeiro lugar na educação, importantes nesse Brasil, tirou o primeiro lugar na educação. Por quê? Porque ele botou um secretário de educação que entendia. Ele dizia, olha, eu quero mais ou menos assim. E o cara fazia, lia e mostrava para ele, batia o prego e ponta virada. Então, a Nara, é o seguinte, se não tiver uma indicação política, um peso político por trás, ela não assume nada, Ralf. Não assume. Porque ela tem competência, sim. Ela é uma pessoa dedicada.
Mas não se questionou a competência de Nara aqui, não, viu, Natália? Não se questionou.
Vocês
a
disseram que ela não tinha cacoeira política.
Musculatura política é uma
musculatura.
Coisa.
E o que é musculatura
política? Sim. Sabe o que é?
É justamente isso que você está
chamando. Não, porque agora vocês querem remendar. Não. Vocês querem remendar. Não. Olha, quem manda é o fator político.
E musculatura sindicar, política, o que pensa sindicar de Jesus?
Não, você musculatura essa política palavra bonitona,
é isso que não resolve nada.
Musculatura não política é isso nada que tu tá falando. A Nara tem condição, sim. Se der e apoia ela necessário. Não fique rindo pra mim, não. Que você, Zé, não tem condição de assumir também, não. Não tem, não. Agora só indica você o Afrânio, que é da sua qualidade. É, vocês são birreto.
Ô, Natália, birreto. O que a gente tá dizendo é justamente isso.
O povo da esquerda que faz um acordo com um pra chegar lá. Agora, depois eu sei. Eu me lembro aí quando Zé Augusto foi prefeito e assumiu, ele entregou a secretaria a Afrânio. A Secretaria de Ação Social, dentro do ano, foi a maior questão que teve em Santa Cruz do Caparibe. Que são birreto, que são birreto. O problema é que Nara está aí prestes a
assumir. O problema é que você não sabe interpretar uma fala, Natália. Esse é o problema.
Sei, quem não sabe é vocês. Não sabe é vocês. Olha, se eu assumir qualquer coisa, eu dou conta. Sabe por quê? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia na cabeça, aí eu sei que Ralf sabe fazer. Aí eu digo, Ralf, quer trabalhar comigo? Ralf diz, quer. Eu digo, olha, me faça isso, isso e isso, que eu não sei fazer. Eu só fiz essas coisas, eu não sei fazer. Agora, eu quero assim, você apronta o projeto, depois você leia para mim, para eu ver se é aquilo que eu penso e que o povo pensa também. Tá cheio de secretários por aí que entendem muito. Às vezes não entendo do povo que o povão quer. Então, olha, essa história de dizer que Nara não tem competência, tem. Agora, dizer que
quem
também tá
os políticos... Quem está dizendo isso é você,
Natália. Rapaz,
Quem está dizendo isso é você.
Em nenhum momento foi dito isso aqui. Ela não tinha musculatura. Agora, política. Quando eu peguei no microfone, é o político que eu vou lhe dizer agora. Se ela não tiver peso político, e aqui em Santa Cruz não se mostrou ainda que ninguém tem peso político em Santa Cruz, ninguém tem não, até agora não.
Mas esse
até peso agora
político,
não.
Mas esse peso político é justamente agora, musculatura
se,
política.
Se indicar Nara aí e o governo aceitar, aí a gente já pode ver que está começando alguém ter força política em Santa Cruz do Caparibe. Que agora não tem. Tá
só,
tudo parado.
Só explicar, força vem de quê? A nossa força vem dos nossos músculos. Então a musculatura.
Isso aí é pra brigar, rapaz.
Não.
Isso aí é pra brigar.
Bom, deixa eu passar pra você. Deixa eu passar pra.
Não, eu nem terminei. Os outros conversaram uma besteira até agora e você.
Ah, porque você não falou ainda?
Não, não terminei não. Então Nara só vai.
Bom,
Nara
você, então só repita
vai
tudo
se
que você
tiver
já
viu. Peso político. Aí a outra foi que você colocou, os senhores colocaram, as emendas que o prefeito foi a Brasília. O prefeito tá correto. O prefeito tá correto. O que trouxer de Brasília é viável para Santa Cruz do Caparibe. Aqui teve um prefeito, que eu fui até vereador na época com ele, ele passou 4 anos, ele nunca foi em Brasília, nunca foi. Aí não arrumava nada, não arrumava nada. Os deputados dele também não arrumavam nada. Então o Eto Vieira está fazendo um papel de um gestor que quer que a cidade cresça, que quer que... Não olhe para mim sorrindo, não, estou falando a verdade aqui, Silvio.
Verdade,
você olha aqui para mim como se tivesse com ironia. Eu não gosto disso. Vou logo dizer, não gosto disso. Então o Eto Vieira está fazendo o papel de um gestor, de um prefeito que quer as coisas para Santa Cruz do Caparibe. Ou com pire na mão, ou com a cuia na mão, ou com a lata vazia. Vá a Brasília, prefeito, que o que trouxer para Santa Cruz do Caparibe será bem-vindo.
Leônidas, diga,
José. Só um detalhe nessa questão de busca de recursos. O governo federal tem uma... Continuar falando as besteiras que a gente estava falando, né, Ralf? O governo federal ele tem uma ferramenta muito importante nessa questão, na questão tua caixa de ferramenta era vazia. Aí o governo federal tem uma ferramenta muito importante de transferência de recursos, que não precisa muitas vezes, claro que a ida a Brasília é muito importante, para angariar as emendas dos deputados, né? As emendas que os deputados têm. Mas além disso, também tem as ferramentas de transferência online. Os gestores públicos nas secretarias, eles têm os projetos lá, por exemplo, creche, tem escola, aqueles ônibus. E aí o governo federal tem o projeto, lança os editais e, por meio do sistema eletrônico, se lança... Entendo o que eu disse. O prefeito está indo atrás das emendas dos deputados.
Parlamentar.
As emendas parlamentares. Mas, além disso... tem as transferências
diretas do governo federal.
As transferências voluntárias do governo, que são editais que são lançados, são projetos que são lançados.
Sem ninguém procurar.
Você não está entendendo. Aí isso é tudo feito online. Isso é feito online, sem precisar de estar lá. E foram vários itens que já foram conseguidos aqui pelo município através disso. Claro que a ida a Brasília é importante
nessa gestão. Inclusive nessa gestão.
Pois não, Leão de Souza.
Olha, Silvio, a questão da indicação ou não do nome da vereadora Nara Leandro para assumir um cargo no governo do estado não tem nada confirmado, tem que se aguardar de fato se haverá essa possibilidade. Diga-se de passagem pela fala do prefeito, e eu concordo com ele, se porventura isso viesse a acontecer, da Nara Leandro ocupar um cargo de destaque no governo do estado, seria importante para a cidade, seria importante para a região. Agora, o mais importante ainda seria que, de fato, esse cargo ou essa indicação, que se porventura vier a acontecer, seja totalmente diferente do que a gente já viveu ao longo da nossa história. Eu me lembro muito bem e recordo, Ralf, de uma fala sua, quando em 2010 Santa Cruz chegou, né, no topo. Santa Cruz tinha um deputado federal, tinha dois deputados estaduais, tinha um senador amigo de Santa Cruz, né, tinha outro senador que tem vários companheiros de Santa Cruz, e a gente se apaz.
E o governo, agora
do,
vai.
O governo do estado apoiado pelos dois.
Agora vai.
Pelos
Santa
dois partidos.
Agora
vai. A impressão que se tinha em 2010 era que a gente poderia armar a rede e se deitar. Porque o governo do estado, governo federal, né, todas as forças ia trabalhar a favor de Santa Cruz, né? Santa Cruz. Então o Santa Cruzense, só um momento, Natália, o Santa Cruzense podia, de fato, deitar-se na rede e ficar descansado, porque as coisas iam acontecer. Então, se caso essa indicação da Nara Leandro vier a acontecer, o que se espera, e eu torço por ela, torço por isso, que seja diferente. Que realmente aconteça e que isso seja concretizado e tenha um retorno positivo para a cidade. Que ela vá, se caso seja indicada, e faça de fato a diferença. Porque a gente já está cheio desse negócio de ser amigo de governador, amigo de senador, da cozinha, da sala, seja de onde for. O que a gente quer é que seja amigo do povo. Porque o povo tem uma demanda, uma necessidade muito grande e precisa ser ouvido por essas pessoas. Pois não, Natália?
Olha, você disse uma coisa muito importante aí. E não foi bem esclarecido, por sinal. Você disse que teve todos esses parâmetros, né? Governador, xeleléu, a gota. Agora, se ninguém for lá procurar, não vem não. Sabe por quê? Mesmo tendo tudo isso, são 184, se eu não me engano, municípios no estado. Aí está todo mundo correndo atrás. Mesmo a Nara indo para lá, as pessoas daqui têm que chegar junto.
Também.
Porque é a briga diária por recursos. Aí a pessoa, às vezes, até se esquece de colocar um projeto, de ver o que é que está faltando para aquele município. Então, a ida do prefeito, dos vereadores, está faltando aí uma ida em massa para se resolver o problema da segurança de Santa Cruz do Capibaribe. Enquanto estão de braços abertos, não se colhe nada para Santa Cruz. Pode ter Nara, pode ter prefeito, tudo lá no governo. Agora tem que procurar levar isso, o pire na mão e a cuia para trazer a coisa para Santa Cruz.
Isso é um fato. Então só mais uma vez recapitulando, eu acho que de fato se a Nara vier de fato a ocupar um cargo de destaque no governo do estado, que esse cargo seja realmente em benefício da população a qual ela representa muito bem. E um outro detalhe ainda, nessa questão das emendas que o prefeito Edson Vieira tem ido a Brasília em busca... Ora, Edson Vieira está fazendo o que todo prefeito deve fazer, né? Ir a Brasília, ir ao governo do estado, ir em busca de recursos. Agora também, Edson Vieira tem que fazer o dever de casa também. Não pode também focar-se unicamente só nas... que é de suma importância, unicamente só nas emendas parlamentares de deputados federais, quando também o município tem que ter a sua própria receita também e fazer alguma coisa com recursos do município.
Mas aí...
Porque,
não,
porque é um detalhe.
Município do Brasil
não, nenhum assim. Não. Existem municípios que têm receitas próprias, porque o que, acontece, o que acontece também é o seguinte, Belo é que a receita São do Paulo. Município de Santa Cruz está sendo unicamente para quê? Para quê? Para se pagar salário?
Não.
Não está se sobrando dinheiro para mais nada?
Não é só, pagar não é? Salário, não, Leandro.
Então a gente vai viver unicamente só de emendas parlamentares?
Deixa eu lhe falar uma coisa, Leandro. Não é só para... Eu acho também que a folha está alta e precisa baixar. Concordo com você que a máquina tem que ser enxugada. Concordo plenamente com você. Agora, quando você bota só a folha, aí fica simplista a sua ideia. Sabe por quê? Você sabe quanto custa para uma máquina como é o município de Santa Cruz, ela engrenar? Por exemplo, o hospital municipal, quanto custa para ele funcionar? A AME, quanto custa para funcionar? Quanto se gasta com gasolina? Quanto se gasta com carro em Santa Cruz para outros, outras atividades que o governo municipal tem? Então, não só é folha de pagamento, a máquina precisa funcionar.
Concordo.
E 98% dos municípios do Brasil trabalham dessa maneira que trabalha Santa Cruz. Por isso que eu falo do Pacto Federativo. Por quê? Porque FPM só dá para pagar a folha e fazer a máquina funcionar. Porque a maneira que o governo federal, principalmente o governo do PT, trabalha é por uma questão de necessidade às vezes. Por exemplo, o governo baixa o IPI, cai o FPM, mas aquece a economia. O cidadão ganha o poder de compra. O que é que acontece depois? O governo manda, como em Santa Cruz, tem inúmeras obras do governo federal. Ele manda a obra. Mas aí a gente entra naquela discussão que a gente entrou no começo, Eusébio. As diretrizes do poder público municipal são as mesmas que quem está lá na ponta em Brasília está pensando? Então esse é o problema.
Eu concordo em parte com você, mas a gente não pode fugir da regra que o município tem, e o município de Santa Cruz atualmente também tem desenvolvido atividades e tem implantado no município os seus tributos municipais e tem aumentado suas arrecadações, criações, aumento de impostos, e esse dinheiro tem que sobrar para alguma coisa, para investimento. Esse dinheiro tem que ter um retorno diretamente também para o município, já que é uma receita do município. Questão, hoje o trânsito do município é municipalizado, né? Parte dessas multas, desses investimentos nas multas que o cidadão paga quando é notificado, fica no município. Está sendo realmente investido no trânsito como deveria? A questão, a gente fala muitas vezes a questão da folha de pagamento, e olha só um detalhe rapidamente para mim lembrar. E hoje se tem essa situação da folha de pagamento, sem colocar, Ralf, um drible na lei que Toninho do Pará deu, que Edson Vieira continua dando, na questão dos médicos, que não entra na folha de pagamento, é através de uma cooperativa. Se colocasse os médicos na folha de pagamento, meu amigo, essa folha de pagamento estava quase em 100% de todas as receitas que se entra no município. Então é importante sim, Edson Vieira está de parabéns e deve continuar indo. Se for preciso ir com Pires, seja com o que for, pedir aos parlamentares em Brasília, ao deputado estadual no estado de Pernambuco, tem que pedir recurso para o município. Agora que o dever de casa também tem que ser feito, já que foi tanto falado num choque de gestão na administração pública, e esse choque de gestão quer dizer também que a gente tem que ter o número de funcionários necessários e não excesso. Porque quando a gente tiver os números de funcionários correto, na verdade, que atenda a demanda, pode sobrar alguns recursos. E o município também, Ralf, porque essas emendas parlamentares que são destinadas para determinados recursos aqui do governo municipal e outros que o próprio José falou diretamente do governo federal, precisa-se também da contrapartida. E se não tiver esse choque de gestão, vai chegar uma época que o governo federal, os deputados vão determinar recursos e nem as contrapartidas de um município, 5, 10%, vai se ter esse dinheiro em caixa para dar essas contrapartidas desses projetos. Então isso é necessário.
9h42, voltamos já. 9:52, estamos de volta com o apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, preparando tudo aí já para uma ceia de Natal completa, para o seu final de ano, para a sua festa da virada. Você tá com tudo, né? Mesa farta mesmo, gastando pouco e levando qualidade para a mesa. Tibúcio, número 1 da cidade. Olha, acontece o terceiro a terceira mega liquidação, liquidação 20 da BD Calçados. Tudo acontece nesta sexta e sábado, 5 e 6 de dezembro, a partir das 6 horas da manhã. Calçados ao preço de R$20. É a terceira mega liquidação 20 da BD Calçados. Calçados, né, a R$20. Qualquer par por apenas R$20. Adulto, infantil, tênis, sandálias, chinelos, sapatilhas e outros das marcas que se conhecem: Mississippi, Moleca, BBC, Traion, Pampili, Santinelli, Picadilly e outras. R$20 qualquer par de calçados na BD Calçados e Convecções, que fica na rua Beatriz Filomena Nunes, 154, Dona Lica, um telefone 3705-1579. Belmar, encontrei joias hoje, viu, Natário? Diz que está vendendo... deixa eu ver aqui, uma gíria da tua época, né? Está vendendo pra Bebel.
Pra Bebel?
É. Bebel. E cadê a contralista? Foi embora. Agora fechou tudo aqui. A contralista foi embora, deixou a gíria. Abandonou tudo aqui.
Deixou eu sem telefone, sem microfone.
Vamos lá. Então tá vendendo pra outra pra, da época de Natal. Tá vendendo pra Chuchu.
Pra Chuchu. A Chuchu nunca comprou uma máquina.
É, né? Não, né?
Quem compra as costureiras de
Santa R$1.950 a nova galondeira da Max.
Você não sabe, eu ganhei um passeio domingo em Campina Grande, patrocinado pela Belmar.
Foi mesmo?
Domingo que vem em Campina Grande.
Você vai passear em Campina Grande?
O nosso amigo Joil está patrocinando tudo, vai levar. De tanto que já vendeu lá na Belmar.
Aí vai bancar um passeio para você.
Sambudim.
E Sambudivão também?
Vai seis Sambudim. Os bichinhos vão voltar com a pancinha cheia. Vou levar ele lá no Bar do Cuscuz, né? Isso. Vou levar no Bar do Cuscuz e o Joil está acompanhando. E o Sambudim... A primeira vez na Paraíba, ele vai. Primeira vez na Paraíba, né, rapaz? Por causa da máquina, a máquina... Vendeu demais, é uma tranquilidade. Aí os bichinhos vão.
Realizando sonhos.
Realizando sonhos, né, rapaz? E eu também tô feliz.
Conheci a Paraíba.
Conheci. Eu vou pra ele lá no banco traseiro, aquela festa, sabe? Levar aquele chocolate. Ainda tem um restinho de nada lá do chocolate.
Não sobrou nem a caixa.
Não, mas.
Você deu um e guardou e comeram a caixa.
Ele não ia me aperreando daqui pra Campina Grande. Aí eles vão brincando com
chocolate da Cacau Show.
Eu digo, abre devagar, que aí pode dar choque se abrir de uma vez. Então, o Joilto botou para arrebentar, viu?
1950.
Sim. Olha, bota uma máquina lá para ver se aparece um sambudinho lá na tua casa. Que nunca apareceu um sambudinho lá, mas sou eu indo sambudinho.
Não, para estar...
Pra ser com pena pra de matar uma gorgueta, né?
Para estar esse monte de sambudinho, para estar dando caixa de papelão para comer. Não, nada. Fecha o microfone dele. Com apoio também do Laboratório Patrícia Braga, 3731-7731, fazendo também a coleta em domicílio. E agora, no Laboratório Patrícia Braga, também se conta com Mais Sorriso, do Dr. Diogo, oferecendo as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, clareamento dental, próteses e implantes. Em condições especiais de pagamento, então ligue agora e agende a sua consulta, 9398-2143, ou o telefone do próprio laboratório da doutora Patrícia Braga, 3731-7731. Siri de Mão, a nova loja que chega em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida José Moraes da Silva, em frente a Cordeiro Bolsa. Siri de Mão chegou com tudo em moda praia infantil e infanto-juvenil. Vá lá para você conhecer. Também restaurante da Engasa, mais de 30 opções entre saladas, comidas regionais e carnes, somente R$7,99. Self-service sem balança, apenas R$7,99. O nosso amigo também, o José Carlos Bobino, convidando você para lavar o seu carro e lavar o banco também. Ele tem esse trabalho também, presta esse serviço também de lavar banco de carro. No Lava Jato Cruzeiro, na Avenida Padre Zuzinha, 637, em frente à Escola Santo Antônio. E também lembra você da existência moda masculina. A existência tem tudo o que, né, o homem que gosta de se vestir bem procura: camisas, calças, meias, cuecas, óculos, bermudas, pijamas, perfume, cinto, gravata e calças esporte fino. Fica na rua Graciliano Arruda, 295. O bairro da moda já chegou. Bairro da moda é onde você pode adquirir o
seu lote, os primeiros 50 vão ganhar um passeio de helicóptero, além também de concorrer a 3 motos Fan 0 quilômetro. É um bairro totalmente, um loteamento totalmente planejado, né, urbanizado, lotes a partir de 126 metros quadrados, ruas calçadas, redes de energia, mensalidades a partir de R$162,50. Ligue agora, a reserva fica ao lado do Moda Center. Ligue para o Ricardo Maia, 933-16518 ou 9702-7731. Cacau Show, né, onde inclusive o Natália vai comprar mais uma caixa, né, agora com chocolate dentro, né, com chocolate dentro. Ele ganhou um, gostou, o Sambudim comer até a caixa, então ele vai comprar. Então vá lá, né, porque tem o panetone trufado, inclusive, vá conhecer. E os kits aí para presentear também nesse final de ano, né? A Cacau Show fica na Avenida 29 de dezembro. E Santa Cruz de Parabéns irá receber uma das melhores e mais modernas oficinas de recuperação automotiva, Auto Pronto. Chega para mudar o conceito com a melhor estrutura da região. Atendimento que se merece e o mais importante, preço justo. Em breve, oferecendo o melhor serviço de funilaria e pintura para o seu carro com serviço rápido e entrega na hora. Auto Pronto irá atendê-lo na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. E churrascaria Gran Torinos, rodízio semanal, R$15,90, viu? R$15,90 apenas. Rodízio sábado, domingo e feriado, R$18,90. Rodízio de pizza, R$15,90. Rodízio de cerveja, toda sexta, por apenas R$20. A churrascaria Gran Torinos, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Uma pessoa aqui, viu, Ralph? Já que você pediu aí para falar. Uma pessoa falou aqui o seguinte: Silvio, por que você não fala... não falou sobre a segurança. Deixa eu ver se encontra aqui, né, no momento que o Ralf falou. Eu não falei, né? Eu não falei porque o Ralf já falou tudo, né? Acho que foi completo, né? Foi completa a fala de Ralf sobre a questão da segurança. Tanto que eu, né, já fui logo para o intervalo. Acho que falou tudo naquele dia, né? A gente foi para o intervalo. Na volta, o Natálio reforçou, o Leone reforçou também, por isso que eu não achei necessidade de falar mais a respeito, né? Que, inclusive, quando o Ralf terminou, todo mundo foi, né, dar os parabéns a ele pela fala. Então, não houve necessidade de eu falar. Inclusive, a preocupação Diomedes, inclusive, o vereador também preocupado, solicitou nova audiência pública, justamente para debater essa questão da segurança aqui em Santa Cruz. Diga.
Dessa vez, a solicitação foi para o comando da segurança pública do estado, né? Uhum. E aqui houve aquela conversa, foi com os representantes locais, né? E essa dessa feita foi o comando estadual para dar explicações e fazer a audiência pública.
Bom dia, equipe Nota Mil, que faz esse maravilhoso programa. Que Deus abençoe ricamente. Um abraço do fã Edmilson das Coxinhas. Edmilson, obrigado a você aí, viu? Edmilson das Coxinhas, sempre com a gente também. Tá vendo que nessa hora no rádio, não larga o rádio, Donita, ela mandou mesmo a foto do rádio aqui, disse que não larga não. Não larga o rádio.
Donita, tu é um amor.
Um abraço também para Luiz Miguel, né? Luiz Miguel, bom dia, Silvio. Registra aí, meu filho está completando 1 ano de vida, minha esposa e eu estamos felizes por esse dia. Amém. Maxwell de Merinha. Então, parabéns ao garotão, né, que está aniversariando hoje.
Abraço, Maxwell.
Manda um abraço para mim.
Fez estourar a briga de Dimas e Edson.
Manda um abraço para mim, Maria do Centro, ligada todos os dias. Quando o rádio não pega, dou um tapa aí, pega. Pronto, o rádio dela funciona no tapa. Pega. Tem uma bombreira na televisão. Eu também escuto rádio debate todo dia, Luciano das Neves. Um abraço, Mário Deda também com a gente. Silvio, esse programa da rádio só tá dando certo porque cada um defende sua opinião sem querer agradar ninguém. Luiz Carlos mandou esse recadinho
muito bem,
aqui
Luiz
também.
Carlos. Muito diga, bem, diga, é assim mesmo.
Não, deixa eu só explicar rapidamente a história de Maxwell antes. Primeiro, parabéns a você e sua esposa pela criança, que Deus que ela cresça, né? Debaixo da proteção de Deus. Mas que eu digo que estourou a briga de Edson Dimas por causa de Maxwell, porque a gente no programa Opinião, na Rádio Comunidade FM, porque aqui na Pola a gente pode falar e pode dar crédito. Tem rádio que não pode não, mas aqui a gente pode. A gente lá no programa Opinião, quando fazia o Leone e Silvio, meu amigo e o Teixeira, aí...
Cobrava os asfaltos.
Tava paralisado. Aí o prefeito entrou no ar e tal, para explicar que tava destravando. Aí tá aqui, Maxwell perguntando, quando é que vai, Silvio Leone, Maxwell perguntando, quando é que vai ser liberado os asfaltos da fonte. O prefeito do outro lado disse, que danado de asfalto da fonte. Tem asfalto da fonte, não.
Asfalto de Santa Cruz.
Asfalto de Santa Cruz. Então, ali ficou claro que a coisa já não estava boa. Mas deixa eu mandar, antes que o Zé termine o programa, acaba o programa com uma briga
brigando.
Eu queria mandar um abraço para meus amigos. Para meus amigos.
Não, vá, Raul, senão você vai perder tempo fazendo para a Natália.
Meus amigos, que eu tive no sábado lá na casa do meu amigo Nonon. Estava lá Nonon, Alan, Lani, Guarau, Murilinho, né? E quero mandar um grande abraço a todos eles. Quero mandar um abraço para o Gilbar.
Gilbar, um abraço. Lá no Cruz Alto, né?
Direto, nos ouvindo. Ele me elogia toda vez que eu chego lá.
Ele sempre elogia, Raul. Impressionante.
Mário Deda. Meu amigo Mário Deda e Edmilson da Coxinha. Silvio, para eu encerrar essa participação aqui, eu recebi uma ligação do meu amigo Julián. Julián Moraes, de Fernando Moraes, é gente fina, diga-se de passagem, reclamando que o carro dele, o carro dele foi notificado, né, foi, recebeu uma multa do carro dele num dia que o carro dele passou o dia todinho na garagem.
Então foi por isso.
Será que não era uma garagem de vidro transparente, né?
Então aí eu trago a reclamação do Julián Moraes, sendo que
é estranho, né?
Estranho, porque o carro dele passou o dia todo, e quem conhece o Julián sabe que realmente ele anda, num dia de semana ele anda num carro, no final de semana que ele sai no carro que é dele mesmo. Então, é zeloso de carro do mundo é ele, por isso que eu estou dizendo isso. Então, o carro passou o carro todinho o dia. Passou o dia todo na garagem guardado, e mesmo assim nesse dia o carro foi notificado.
Silvio, só lembrar aqui rapidamente.
Para seguir, bom dia, Silvio, e a todos os amigos da Polo. Só no repouso nestes dias, Nara seria uma grande representante para toda a região em torno de Santa Cruz. França, está lá em Jataúba, repousando,
tá se recuperando da cirurgia.
Um abraço,
né?
França.
E outra pessoa faz uma crítica, diz que é mais fácil o Flamengo vencer o Atlético, viu, Ralf? Do que Nara ser secretária do governo estadual, que foi nona gospel. Silvio, por que vocês... Hein?
Toda vez o Flamengo vai vencer o Atlético no próximo ano.
Abraço a Benjanaína. Diga aí.
O Gustavo Bezerra da Silva perdeu todos os seus documentos, cartão de crédito, cartão de banco, habilitação. E ele pede para quem encontrar, ligar para o 94190568, que será gratificado. Gustavo Bezerra da Silva perdeu todos os seus documentos.
Pois. ONG Pão é Vida estará realizando a arrecadação de alimentos para as famílias carentes do sertão de Pernambuco. Então será no próximo sábado, vai acontecer esse mutirão para arrecadação de alimentos. A ação vai acontecer das 7h30 da manhã até 11h30. Uma equipe então de colaboradores da Rota do Maio, voluntários da ONG, sairão de frente da fábrica da empresa e vão percorrer as ruas aqui de Santa Cruz. Então a equipe vai sair de frente à fábrica da Rota do Mar, percorrendo as ruas, arrecadando donativos aí. É um trabalho da ONG Pão é Vida. E tem também aqui, foi perdida a chave de um carro, as chaves de um carro com mais 3 chaves. Isso foi perdido aí próximo ao Posto Maria de Nazaré. Então foi entre o Posto Maria de Nazaré até o Moda Center, né? Agora eu não sei qual Posto Maria de Nazaré, se é isso da entrada, né? Ou aquele já próximo mesmo ao Moda Center, né? Porque tem outro Maria de Nazaré que fica no centro aqui, né? Deve ser da entrada.
Eu recebi também. É ali da entrada.
É da entrada, né?
Entre o Maria de Nazaré e João Badu até o Moda Center.
Pronto. Então foi nesse trecho aí que foram perdidas essas chaves. Se você encontrou, ligue 9903-6220. Diga na
cada aqui. Olha, lembrando, né? No residencial Capibaribe, ali na estrada do Algodão, né? Lote a partir de R$149. Tudo legalizado, tudo registrado. O que você precisar de documento está pronto. Então, agradecer os compradores também, né? Resta bem pouquinhas unidades. Você querendo ir para o loteamento mais perfeito de Santa Cruz do Capibaribe, só ir lá no Vavá. Lá no Vavá ele faz. Lá em
Vavá, um abraço aí para Vavá, da Casa de Construção de Vavá.
Construção de Vavá.
Um abraço.
E que ele lá faz sua reserva, está com sua planta, leva você lá. Tudo nas perfeitas condições, né? Loteamento Capibaribe veio para arrebentar. Bom,
vou colocar aqui
a boca do balão em Santa Cruz do Capibaribe.
Colocar o cronômetro aqui, tá certo? 2 minutos para cada um, já que resolvi. A gente já está no final. PSDB pede para a TSE desaprovar contas da campanha de Dilma. O PSDB apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral questionamento sobre a prestação de contas da campanha à reeleição de Dilma Rousseff à presidência, pedindo a desaprovação dos gastos e aplicação de multa. O pedido foi protocolado no último sábado e divulgado ontem pelo partido. Ao G1,
2021, a advogada responsável pela prestação de contas disse que as contas são regulares e que não há nada de preocupante na prestação. No Senado, o líder do partido disse que as contas serão aprovadas. O prazo limite para análise das contas no TSE termina no dia 9 de dezembro. No documento, o PSDB aponta para 3 supostos problemas na prestação das despesas. O primeiro deles está relacionado ao limite de despesas autorizado. Conforme o PSDB, a campanha de Dilma ultrapassou os 298 milhões de reais inicialmente informados pelo PT antes que o TSE autorizasse a ampliação desse limite. A ampliação do limite foi autorizada no dia 24 de outubro, 2 dias antes do segundo turno. Segundo o PSDB, no entanto, a prestação de contas da candidata já indicava despesas superiores antes dessa autorização. O PSDB também diz que os pagamentos ao site Muda Mais, que fez propaganda da petista na internet, foram registrados sob a rubrica produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, em vez de criação e inclusão de páginas na internet. O partido aponta ainda que os gastos de 680 mil com internet não foram pagos à empresa Polis Propaganda e Marketing Limitada, responsável pelo site, mas a outras firmas. Um terceiro questionamento diz respeito ao ressarcimento que o PT fez pelo uso do avião presidencial por Dilma para viagens de campanha não relacionadas ao mandato. O PSDB diz que a devolução de 5 milhões não é razoável, levando em conta os valores de mercado. Para demonstrar isso, o partido lembra que em 2006, o então candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, devolveu 4 milhões e 800 mil, valor que corresponderia a 7 milhões e meio atualmente por atualização monetária. Então, o PSDB pede para o TSE desaprovar as contas da campanha de Dilma Rousseff e Ralph Lagos.
O PSDB, Silvio, que continua...
Passar aqui dois minutos,
vamos lá, aqui vai ser rápido, porque a coisa aqui está clara, o PSDB não aceita o resultado das urnas, não aceita, o PSDB tenta de toda maneira que haja um terceiro turno no Brasil, tenta de uma maneira, tenta de outra, veja só, que agora foram para as contas da campanha de Dilma Rousseff. Eles fazem suposições, porque essa última aqui, de Lula, isso é uma suposição. 4,8 milhões de reais, que hoje corresponderia, corrigido monetariamente, a 7,5 milhões. E quem é que garante que Dilma andou no avião, a mesma... avião de quilometragem, também é, né? As mesmas milhas. As mesmas milhas que Dilma andou. Então, são suposições feitas para tentar evidenciar, continuar evidenciando o PSDB na mídia, né? Que aí fica chato e feio. Aécio primeiro vai para a televisão no dia que pede e diz que reconhece. Depois, em todas as entrevistas, mostra claramente que não reconhece a derrota. Mostra que a derrota fez mal a Aécio. Sabe o que foi que mais fez mal? A Aécio e o PSDB? Eu começo a acreditar naquela história que a Aécio chegou a comemorar no apartamento da irmã dele a vitória dele. Porque é como se tivesse assim um pirulito na mão de um sambudim e de repente vem um e toma. O PSDB chegou a sentir o cheiro do poder. Quando sentiu o cheiro do poder, o PT chegou lá e tomou de novo. O PSDB perdeu de novo, perdeu e saiu como agora, como um mau perdedor. Você repara que nem na campanha de Serra, nem na de Alckmin, houve esse tipo de bobagem que o PSDB está tentando fazer agora.
Natália Arruda.
Eu fosse Dilma, eu dizia, vamos disputar outra eleição em Minas. Vamos lá para Minas, vamos lá para tu, até para ver quem é que ganha lá. Isso aqui é um mané de gaiola, essa é.
Perdeu, rapaz.
Perdeu, vamos trabalhar para outra, vamos para frente. Aí a Dilma ganhou e todo mundo está esperando ela fazer uma ótima administração, né? Uma ótima... Armando Monteiro perdeu aqui em Pernambuco e não está com essa frescura toda dizendo que foi o outro partido, não. Então, a S tem que se calar, se preparar para outra. Se o povo de São Paulo deixar... O povo de São Paulo estão querendo mais lá não, viu? Porque quem deu a vitória lá, o PSDB, em São Paulo deu. Mas na terra de Aécio, olha, Aécio lavou o cano, né? Se ferrou. Então, eu fosse Dilma, eu mandava um recado para Aécio. Dizia, vamos disputar lá em Belo Horizonte? pra ver se tu ganha ou eu ganho lá de novo. Aí era uma graça mais perfeita ainda, porque a Aécio vai caçar lavagem de roupa que tu perdesse aí.
Eusébio Pereira.
Silvio, nós vivemos num Estado democrático de direito e todas as questões relativas às prestações de contas estão de acesso público. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou tanto a prestação de contas de Dilma como a de Aécio, né, que se enfrentaram no segundo turno. Eu acredito que esses dados levantados pelos advogados de Aécio, que, diga-se de passagem, tem que trabalhar no processo, porque eles têm que encontrar irregularidade. Porque Dilma venceu as eleições, mas ela não ganhou cheque em branco para fazer o que queira, não. Ela tem que estar submetida à lei, né? E ela está tentando mudar aí no Congresso Nacional a lei para não ser submetida à lei de responsabilidade fiscal, mas ela tem que estar submetida à lei, Ralf. Ela não ganhou cheque em branco, não, né? Esses dados aqui, o que foi levantado pela questão do PSDB, eu acredito que não maculam a conta para ser rejeitada, não. Embora eu não tenha o conhecimento dessa questão do extrapolamento de gastos, né? Porque tem um limite de gastos, o candidato ele só pode gastar aquilo. A campanha de Dilma pediu para aumentar, mas segundo aqui diz, gastaram antes de ter esse percentual aumentado. Eu não sei se isso levaria a uma rejeição de contas. Por isso eu acho que as contas de Dilma, nesse aspecto, vão ser aprovadas. Né? Nesse aspecto vão ser aprovadas. O que causa um grande temor a Dilma e ao PT e ao governo, não é para agora. É o desdobramento da Operação Lava Jato. Por quê? Se ficar verificado que houve recurso da corrupção na Petrobras dentro da campanha de Dilma, aí sim é um fato grave. E aí sim é por isso que a mídia extremista de esquerda, né, porque tem o PIG, né, a imprensa golpista que se denomina, é uma coisa do tipo, aí tem a extremista de esquerda, que é tudo defendendo o governo, tinha medo porque Gilmar Mendes é quem estava relatando, era o relator das contas de Dilma, né? Aí dizia, eita, Gilmar Mendes vai pegar uma topada para reprovar as contas. E claro que ele não vai fazer isso. Agora, o medo todinho era que recursos da corrupção na Petrobras fosse identificado na campanha de Dilma, né? E esse é o medo, porque se tiver dinheiro de corrupção nas contas de Dilma, aí é para rejeitar. E não é porque ela venceu as eleições que tem que passar a mão, não. Né? Não pode, não se pode.
Corrupção tem que rejeitar de qualquer uma.
Que tenha.
Mas você está fazendo uma suposição.
Não. Eu tô dizendo o seguinte.
Existe alguma denúncia que existe dinheiro de corrupção na campanha?
O que eu estou dizendo é justamente isso. Quando se cogitava a questão de rejeição...
Supondo, né?
Não, aí você está querendo descredenciar o que eu estou dizendo.
Não, eu estou perguntando, você está supondo, porque
eu estou dizendo, o que eu disse aqui foi que, se for levantar desses dados aqui, se só foi identificado isso aqui, é para aprovação. Foi o que eu disse.
Sim.
O medo que a campanha que Dilma tem, que o governo tem, é que se for identificado algum dinheiro de corrupção, eu não estou dizendo que tem, não. Porque as empresas que estão investigadas na Lava Jato... Elas doaram quase 100 milhões para Dilma e Aécio.
Deixa eu te dizer.
Só que foi dinheiro legal.
Tem gente do
até que
PT
prova o contrário.
Com medo disso.
Tem
gente
todos
do PMDB,
os partidos.
Do PP, certo. Do PSDB,
tem.
Do PSB. É,
tem
gente, eu acho que só...
Porque a gente está discutindo o quê aqui?
Exatamente. Mas aí você está supondo...
Aí sou eu que estou brigando.
Não, aí você está supondo aí que... Tá supondo.
Eu não estou supondo, não.
Já está 2 minutos a gente...
Não, mas... Porque começou os dois aí. Deixa eu passar para o Leone Souza.
É porque... Há uma diferença do que eu estou dizendo. Só um segundo, Silvio José. Porque houve a distorção do que eu estou falando. Eu disse que se for identificado isso, é para aprovação. Isso aqui não macula conta.
O que está aqui no texto.
O medo que tem-se
se
identificar isso. Eu não estou criando polêmica, não. Eu estou defendendo o que tem. Ah, Natália é engraçado. Ele entende as coisas errado e acha ruim. Né? E parte para o pessoal. E aí depois...
Vamos lá, Leone.
Olha, na verdade, essa nova informação do PSDB é mais um fato, né, que o PSDB tenta criar para, de certa forma, mostrar o seu descontentamento que acontece com o resultado das eleições
é, do último outubro, né? Isso é mais um fato para levantar o seu descontentamento, que não aceita o resultado das urnas, unicamente. Porque, como o próprio Eusébio disse, se for por esses indícios aqui, não há motivo nenhum das contas de Dilma Rousseff serem rejeitadas, serem reprovadas. O que, na verdade, é necessário, aí eu concordo com o Eusébio, é que, na verdade, todas as contas, todas as prestações de contas de todos sejam, de fato, investigadas e averiguadas. Todos, de fato, mas sejam averiguados e investigados a fundo, né? De onde veio a origem dos recursos.
Só um detalhe, diga. Leandro, porque todas as contas de todos os candidatos, elas são analisadas. A gente está discutindo aqui as contas de Dilma porque ela é a presidente do Brasil. Se as contas dela for rejeitada, ela não pode tomar posse, não.
Concordo com você.
É esse detalhe que a gente está analisando.
Mas tem que ser averiguada todas, porque se também Aécio também, as contas dele também for rejeitada...
Está no site do TSE.
Eu estou lhe dizendo também, assim como Dilma não poderia tomar posse, e Aécio também, dentro de suas contas rejeitadas, não poderia se candidatar mais também.
Sim.
Então, todas as contas têm que ser realmente investigadas e averiguadas. Eu não estou discutindo. Não, é porque se colocou, só tem que se investigar de uma certa forma, de Dilma, porque Dilma é presidente. Não,
ninguém disse isso,
não. Tem que ser investigado todas, né? Porque o que está difícil, na verdade, é de Aécio ser presidente. Isso aí está difícil, porque terceiro turno não existe. Terceiro turno não existe. E como Natália bem disse, e se fosse em Minas, aí era que estava difícil a situação de Aécio. Então a gente só vê, Silvio, na verdade, que é o PSDB mostrando o seu... que está totalmente inconformado, não aceita o resultado que o povo brasileiro deu nas urnas, que o povo brasileiro disse, e foi bem claro, que quem deve continuar governando este país é o PT, é a presidente Dilma Rousseff. E isso está muito difícil do PSDB aceitar.
Agora 10h19, bom dia, Silvia. A paróquia de São Domingos está realizando um bingo no próximo domingo em prol da reforma da igreja, tá? Então, todo mundo aí convidado, R$10 apenas a cartela, tá? E você participa. É domingo que vem, então, esse bingo, tá bom? Uma pessoa disse aqui, corta o microfone, Natália, o André de São José. Já cortei o microfone, Natália. Não, deixa cortado. Vocês respeitem Natália. Outra pessoa disse aqui, mas deixa o telefone dele, o microfone dele ligado. Silvio, Natália... Natália é o único que está certo aí. Aí botou kkkk, ou seja, não sei o que é que está dizendo. Aline do Dona Liga 2, né? Abraça vocês aí, um abraço, viu? Obrigado. Silvio, me coloca no programa, na vaga de Natália, o Alan, né? Já está pedindo aqui, a gente vai ver, viu, Alan? A gente vai ver. E deixa o microfone dele ligado. Silvio, o Parque Florestal está um descaso, está tudo seco, morrendo, um poço artesiano caía bem lá. Inclusive foi perfurado um poço com 165 metros, se não me falha a memória.
Voltou, né, a funcionar, acho que a semana passada. Isso devia estar com algum problema.
Não, foi perfurado outro.
Foi perfurado um outro poço
artesiano e deu muita água. Bom dia, Silvio José. Mande um alô para Fabiana Michele, Dona Lica 2. Irmão Fábio também, obrigado a vocês. Um abraço, viu? Bom, e aqui mais mensagens que não dá tempo. Final do programa, 10h20. Um abraço, Ralph Lagos. Até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Abraço para todo mundo.
Agora, olha pro cara.
Leone.
Silvio, um abraço a todos. Mandar um abraço especial ao vereador Fernando Aragão e Carlinhos Jacoabe. Estão lá na Câmara de Vereadores também, sintonizados.
Deixa eu mandar um abraço e indicar aqui às pessoas que todos os dias, às 6 horas da tarde...
6 horas...
Ouçam a voz da Central.
Estreou ontem.
Aqui na
Netinho,
melhor.
Um abraço, Netinho.
Apolo FM tá com a voz da Central agora. Então, o programa da Primeira Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção está aqui na Mais Ouvida, porque era um programa muito ouvido, tinha que vir para Mais Ouvida. Então, veio e aí a gente tá agora, às 6 horas você fica com a voz da Central, Netinho Araújo, né, apresentando esse programa maravilhoso.
Zebinha. Tchau, Zebinha.
Tchau, Silvio, bom dia e até amanhã, estaremos aqui de volta.
Bom, e com o som do Nicolau, a gente passa para o Natália para ele se despedir também.
O que você falou que era a primeira igreja evangélica, a primeira que aconteceu em Santa Cruz, é a número 1 da cidade.
Não, a igreja não tem número 1, não, é a primeira igreja da denominação na cidade.
Na cidade.
É a primeira igreja evangélica da cidade, é a igreja Batista.
Batista, era isso que eu ia dizer.
Da cidade.
Agora sim, Nicolau, cadê
Vamos
Nicolau?
Vamos supor, mas o Zé, né, que pode acontecer.
Bom, então acabou, não tem Nicolau, tiraram, Natália fez isso. Faltou alguém para tirar Nicolau. Então fecha o microfone dele. Até amanhã.
Acabou.
vamos supor que Natália entenda.